maior já registrada no estado do Rio. A fiscalização começou após denúncias do PROCON do município contra uma loja que vendia itens de diversas marcas com claros indícios de falsificação. Durante a operação, os agentes descobriram que no mesmo local funcionava a fábrica responsável pela produção das peças. O local foi interditado e o responsável conduzido à delegacia. Do total de produtos falsificados apreendidos, 2,7 toneladas eram de peças do Flamengo.
5 horas e 26 minutos, a Receita Federal em Santos também apreendeu cocaína oculta na estrutura de um container refrigerado. O destino da droga seria o porto de Melbourne, na Austrália. O valor do quilo da droga naquele país chega a ser aproximadamente 5 vezes maior do que o praticado na Europa. Ontem, a Receita Federal frustrou a tentativa de envio exterior de 46 quilos de cocaína através do porto de Santos. A droga não estava escondida em meio à carga de 22 toneladas de açaí congelado, mas sim na estrutura do container, na área reservada aos componentes de refrigeração. 5h27, no Paraná, a apreensão de remédios emagrecedores. Cleverson Bravo.
10 canetas emagrecedoras com reta trutida foram apreendidas nesta sexta-feira na BR-369, em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. A substância experimental ainda está na fase de testes e não tem uso liberado para o consumidor final. Os medicamentos estavam escondidos dentro da lataria do compartimento de cargas de um carro abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Foram encontradas ainda 10 ampolas da substância tirzepatida, também usada para emagrecimento, mas sem registro na Anvisa.
O Fortaleza repórter Misaele Silva tem informações sobre a prisão de um suspeito de distribuir conteúdo pornográfico infanto-juvenil.
Um homem suspeito de enviar mais de 400 arquivos de conteúdo sexual infanto-juvenil foi preso em Fortaleza. O acusado já foi condenado por crimes semelhantes anteriormente, com pena em execução no regime aberto. A Polícia Federal identificou uma conexão de internet residencial utilizada para envio contínuo de pelo menos 443 arquivos distintos contendo as cenas de abuso em setembro deste ano. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial. A prisão foi realizada durante a Operação Inocência Protegida 15.
Caso Marielle tem data para ser julgado no Supremo. Informações da repórter Fernanda Caldas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, marca para os dias 24 e 25 de fevereiro o julgamento presencial dos réus acusados de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As sessões vão acontecer entre 9 horas da manhã e meio-dia. Além disso, uma sessão extraordinária foi agendada para as 2 da tarde do dia 24. A ação penal em questão trata dos acusados de participar do planejamento do crime. São réus os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes do assassinato, o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, Robson Calixto Fonseca e Ronald Paulo de Alves Pereira.
5h29, a Polícia do Rio de Janeiro prende uma funcionária de uma creche de Copacabana suspeita de tortura. Vamos até a capital fluminense com o repórter Vinícius Calixto.
6 funcionárias de uma creche em Copacabana, na zona sul do Rio, sabiam que a coordenadora da unidade agredia crianças. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. No fim da tarde dessa quinta-feira, Daniela de Oliveira Bispo foi presa por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima. Ela foi encontrada trabalhando em outra creche particular no Meier, na zona norte do Rio, e vai responder por tortura. A delegada responsável por conduzir as investigações, Maria Luísa Machado, afirma que a polícia já identificou as outras 6 envolvidas e que elas serão indiciadas por terem se omitido das denúncias.
Nesse sentido, as denúncias foram apresentadas, as investigações se iniciaram e percebeu-se que cerca de mais 6 mulheres tinham ciência de que esses fatos aconteciam e não apresentaram qualquer tipo de denúncia ou evitaram que esses atos acontecessem, motivo pelo qual todas elas restaram indiciadas também pela nossa delegacia.
Todas as agressões aconteceram em uma creche particular de Copacabana. A Polícia Civil apurou que as crianças foram agredidas durante 1 ano. Entre os abusos, constavam puxões de cabelo, sufocamentos e separação de alunos punidos. Ao todo, 4 crianças entre 4 e 6 anos foram vítimas de torturas. As investigações iniciaram após denúncias de 5 mães que notaram a mudança de comportamento dos filhos em casa por causa dos traumas. De acordo com a denúncia dos familiares, as crianças passaram a demonstrar receio sobre a coordenação coordenadora sobre entrar na escola e desenvolveram dificuldade na alimentação.
É, a violência sem fim, né? E ainda falando de violência, o nosso ouvinte César Góes, que é de Araraquara, interior de São Paulo, está mandando mensagem. Diz que ontem teve um feminicídio lá em Araraquara. O autor do crime depois se suicidou. Ela morreu a facadas e ele suicidou-se com um veículo na rodovia, atingindo um caminhão frontalmente. Olha aqui, que tragédia. 5h31.
O pulo do gato. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento à EGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
Futebol Bandeirantes. Só de ouvir. Quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes, antes do apito, já tem muita análise e toda a informação. Para chegar com competência na hora da partida. Porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o gol da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM em 86.3 e 90.9 no aplicativo Bandplay e no YouTube.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na Cata, peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, se é Cio. Pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Bora de consórcio, quer mais negócio. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante.
O pulo do gato. Bandeirantes.
5 horas e 33 minutos. Vamos falar da Copa do Mundo, do sorteio de ontem, dos grupos, que times que vão, as seleções que vão se enfrentar na Copa do Mundo do ano que vem. O Bruno Migliosi acompanhou. Bom dia, Bruno.
Muito bom dia, meus amigos, tudo bem? Um abraço a todos e, claro, ao amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, nessa sexta-feira tivemos as definições. Todos os grupos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, foram sorteados em uma cerimônia realizada em Washington, que contou com muitas presenças ilustres, grandes atletas do esporte, não só do futebol, mas principalmente dos esportes norte-americanos participando do sorteio, e também a apresentação da música Desire, do Robbie Williams, que vai ser o tema da Copa do Mundo de 2026 em formato inédito. Vamos rapidamente repassar todos os grupos definidos. A gente tinha já alguns trajetos pré-estabelecidos, principalmente em relação aos cabeças de chave, já que México, Canadá e Estados Unidos estariam ali cabeceando seus grupos, algo que não aconteceria caso o critério do ranking da FIFA fosse seguido, mas ainda assim é importante lembrar que outras travas no sorteio, por exemplo, para que evitassem que Argentina e Espanha, os times mais bem colocados do ranking da FIFA, se cruzassem antes da final, foram colocados para que a gente chegasse nos grupos como temos hoje. Ó, vou começar com o grupo A, que marca também o jogo de abertura, que será entre México e África do Sul. Vai acontecer no estádio Azteca no dia 11 de junho. Eles vão inclusive reeditar a estreia do Mundial de 2010, né, na Copa da África do Sul, em que também o México foi o adversário. Grupo A, de México, África do Sul, Coreia do Sul e o quarto colocado, a quarta vaga das repescagens da Europa, que pode acabar caindo para Dinamarca, Macedônia, República Tcheca ou Irlanda. São as candidatas para essa vaguinha no Grupo A. Grupo B tem Canadá, Catar, Suíça e o classificado da primeira vaga das repescagens europeias. A Itália é a grande candidata, também Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia brigam por essa posição no Grupo B. O Grupo C é o grupo do Brasil. Brasil vai enfrentar Marrocos, que esteve nas últimas semifinais de Copa do Mundo, Escócia e Haiti, fechando o Grupo C, que é quase uma reedição do grupo de 98, né, em que tivemos Brasil, Marrocos, Escócia e Noruega naquela ocasião. Grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e a terceira vaga das repescagens europeias, que pode ficar para Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo. Turquia é a grande favorita para essa vaga. Grupo E, de Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Grupo F, de Holanda, Japão, Tunísia e a segunda e última vaga aí dos grupos europeus, Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. Essa é mais concorrida ali, mas imagino que Suécia seja a seleção mais forte. Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia, um grupo um pouquinho mais fraco em relação aos demais. Grupo H, de Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo I, de França, Senegal, Noruega, de Haaland e a repescagem mundial, a segunda vaga da repescagem mundial, que fica com Bolívia, Suriname ou Iraque. É, imagino que a Bolívia seja o time mais forte. E atenção a esse grupo, em que tem um confronto importantíssimo entre Haaland da Noruega e Mbappé da França, em duas das grandes estrelas do futebol internacional. E no outro grupo também a gente passou batido, né? Espanha e Uruguai, um grande confronto de duas seleções campeãs mundiais. Grupo J, de Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. É, o grupo da Argentina está um pouquinho mais tranquilo, dá para dizer. Grupo K, de Portugal, a primeira vaga da repescagem mundial, que pode ficar para Nova Caledônia, Jamaica ou República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. Então, Colômbia e Portugal com umas seleções mais fortes. Grupo L, de Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Ufa, haja fôlego, muitos jogos, expectativa muito grande para essa competição no mês de junho do ano que vem. Só para destacar, caso o Brasil avance como líder da sua chave, vai encarar na segunda fase, ou seja, nas 16avos de final, o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e aí o segundo colocado da repescagem europeia, né? O segundo classificado, Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. Podemos pegar aí Holanda, Japão, já na primeira fase mata-mata da Copa do Mundo. O caminho não é dos mais fáceis, não, para a seleção brasileira. Para destacar também, meus amigos, que nessa Copa do Mundo não passam apenas o primeiro e o segundo colocado de cada grupo. Também os oito melhores terceiros vão se classificar para compor aí essa fase mata-mata de muitas seleções. Antes de avançarmos e trazer alguns personagens desse sorteio, vamos ouvir os comentaristas bandeirantes, porque Marrocos, Haiti e Escócia, o grupo do Brasil, Alexandre Pretzel e Cláudio Zaidan, opinam para vocês.
Olha, Miliose, grupo do Brasil com Marrocos, Haiti e Escócia. Marrocos e Escócia enfrentaram o Brasil em 98. O Brasil pegou os dois times na primeira fase, ganhou 3-0 de Marrocos e venceu a Escócia na abertura da Copa por 2-1. O Haiti vai disputar a Copa do Mundo pela segunda vez, disputou em 74. É um time muito fraco. O Brasil vai atropelar o Haiti. Então, acho que a estreia contra o Marrocos é um jogo difícil. O Brasil é favorito? Acho que sim. Mas tem que respeitar o Marrocos, quarto colocado, primeiro africano numa semifinal de Copa, na Copa do Catar. É um time que tem bons jogadores, Hakimi, lateral direito, melhor lateral do mundo, sem dúvida, bom goleiro. Então é uma equipe que pode dar trabalho ao Brasil, mas acho que o Brasil é favorito. Um abraço. Brasil!
O grupo do Brasil na Copa, a priori, é tranquilo. Aliás, o cabeça de chave de cada um dos grupos tem de fazer muita lambança para não se classificar. Das sete seleções que são de fato candidatas, o Brasil é um deles, é um desses países. E o grupo não é definitivamente um grupo difícil. O Brasil deve sim se classificar em primeiro, mas essa primeira colocação dependerá muito do primeiro jogo contra, sempre em tese, o oponente mais forte que o Brasil tem no grupo, que é a seleção marroquina. Brasil!
sobre o sorteio nos grupos e expectativas sobre as próximas convocações, os próximos chamados de Carlo Ancelotti, que tem amistosos contra a França e Croácia antes do Mundial, falou o técnico italiano. Vamos ouvir Carlo Ancelotti após o sorteio dos grupos da próxima Copa do Mundo.
Eu entendo muito bem que estás muito interessado em Neymar. Eu quero aclarar. Estamos em dezembro, a Copa do Mundo em junho, quando vou a eleger o equipo que vai jogar a Copa do Mundo, lo vou eleger em maio. Se Neymar merece de estar na Copa do Mundo, se Neymar está bem, se Neymar está melhor que outro ou como outro, vai jogar a Copa do Mundo. E punto. No, yo no tengo deuda con ninguém. Eu entendo muito bem que estás muito interessado em Neymar. Eu quero aclarar. Estamos em dezembro, a Copa do Mundo em junho, quando vou a eleger o equipo que vai jogar a Copa do Mundo, lo vou eleger em maio. Se Neymar merece de estar na Copa do Mundo, se Neymar está bem, se Neymar está melhor que outro ou como outro, vai jogar a Copa do Mundo, e ponto. No, eu não tenho deuda com ninguém.
E para fechar essa história, uma palavra do responsável por administrar o país que vai comandar, de certa forma, essa Copa do Mundo, os Estados Unidos da América. Donald Trump, presidente, esteve por lá, inclusive foi homenageado durante a cerimônia e falou sobre a realização do evento.
É uma grande honra estar aqui. O Gianni Infantino está fazendo um ótimo trabalho. Nós estamos com as vendas em alta, já batemos até o recorde. Está sendo ótimo. Eu acho que sim, acho que conseguimos ser campeões do mundo. É uma competição muito dura, com bons times, mas eu diria que nós temos uma pequena chance. Eu torço para muitos países, mas nesse caso estarei torcendo mesmo é para os Estados Unidos.
E para que tenhamos definidas todas as seleções, agora é só esperar as repescagens. A repescagem mundial e a repescagem europeia, que vão definir mais 6 classificadas para a Copa do Mundo. A repescagem acontece a partir do mês de março do ano que vem. E claro, a Copa do Mundo estreia no dia 11 de junho com o jogo de abertura México e África do Sul. Todos os detalhes da próxima Copa do Mundo, Mundial 2026, você acompanha, é claro, aqui na Rádio Bandeirantes, que vai transmitir a Copa do Mundo. Mas até lá, tem muito chão pela frente. Mas fica tranquilo, porque esse caminho, todas as informações, destaques e a rota da seleção brasileira rumo ao Hexa, você acompanha lado a lado com a Rádio Bandeirantes.
Dignity for the weak in the arms of the brave.
Valeu, Bruno. 5:44. Olha, e a CBF anunciou que a seleção brasileira fará amistosos contra a França e a Croácia em março do ano que vem, meses antes da disputa da Copa. Serão os primeiros compromissos depois da goleada por 5-0 contra a Coreia do Sul e a derrota, né, por 3-2 contra o Japão em outubro, além da vitória contra a Senegal por 2-0 e o empate por 1-1 contra a Tunísia em novembro. Mais informações sobre datas e o local desses amistosos serão divulgados em breve. O local e os horários das partidas da Copa do Mundo serão anunciados pela FIFA neste sábado. E repetindo, então, o Brasil estreia contra Marrocos e na sequência enfrentará Haiti e Escócia. São 5:45. Tem mensagem de ouvinte, Ailton Dias, vamos lá.
11-999-048756.
Oi, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes do Pulo do Gato. Clemildo aqui da Zona Sul de São Paulo. Ontem eu vi, como sempre estão falando a respeito dos reservatórios de São Paulo, eu vi no Jornal da Band o problema do nível dos reservatórios aqui da Grande São Paulo. Ninguém comenta, né, a mídia, ninguém comenta a respeito de fazer novos reservatórios, porque a gente vive com os reservatórios de quando nós tínhamos 10, 12 milhões de habitantes, e a população hoje da Grande São Paulo é mais de 20 milhões, e os reservatórios são os mesmos, e a população só aumenta. Então teria que criar novos reservatórios, a Sabesp teria que criar mais reservatórios, porque a população só aumenta. Não adianta ficar falando que é problema do clima, porque tem que fazer novos reservatórios. Um abraço a todos e um bom dia.
Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Bandeirantes, por aqui. Motorista Joel André, motorista caminhoneiro da Transportadora Estrela. Estamos aqui pelo Guarujá, tudo tranquilo por aqui, Silvano. Graças a Deus, sem trânsito, né? A lua aqui olhando para mim e eu olhando para ela. Manda aí um miado aí especial aí pro seu Donizete aí, motorista da Expresso Luxo. Está na escuta ali, ouvindo a Rádio Bandeirantes também, há muito tempo. Um ótimo dia para ele, tá bom? Para o aniversário dele hoje, manda os parabéns para ele, seu Donizete da Expresso Luxo. Motorista Joel André.
Aí, um abraço então pro seu Donizete. Sobre os reservatórios, desde aquela forte crise hídrica, né, na década passada, o governo do estado fez e a Sabesp, né, fez algumas adequações, né, algumas ligações e reservatórios, mas o nosso ouvinte tem razão também aí. Um alô para o senhor José Carlos Teixeira, ele faz aniversário amanhã, 59 anos. Também na nossa escuta, alô para o senhor Alberto Henrique Figueiredo, o Paulo Fino, o Hélio Bento de Taubaté, o Celso Estela, de Mauá, que pede miadinho para o neto Theo, está fazendo 2 aninhos. Parabéns, Theo. Professor Osvaldo também faz aniversário hoje, ele é de Biritiba Mirim. O Paulo Graça Júnior nos acompanha de Jacareí, o senhor Aristides Ferreira, aqui de São Paulo, e o Eugênio Elias, de Cajuru. Todos os nossos ouvintes acompanhando o Pulo do Gato, agradecemos muito. 5h47, vai ter um evento hoje muito importante para atrair jovens que estão estudando, fazendo curso de engenharia. Isso porque o tema do déficit de talentos nas engenharias está na mesa dos gestores públicos, grandes empresas e no ensino superior. Em média, para você ter uma ideia, para formar 35 engenheiros, é preciso atrair ao menos 100 alunos por ano para salas de aula, né? Segundo um banco de dados do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. É a maior taxa de evasão em cursos de graduação no país. E para estimular a permanência nas universidades, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, o CREA, está realizando o 16º Encontro CREA SP Jovem. Será hoje, na sede Angélica, no centro da capital. A edição de 2025 vai reunir mais de 500 estudantes para um dia inteiro de debates sobre perspectivas atuais e o futuro do mercado de trabalho, além das principais inovações tecnológicas dessas profissões. Então, 16º Encontro CREA SP Jovem, hoje, a partir das 9 horas da manhã e até às 5 horas da tarde, na sede Angélica do CREA São Paulo, que fica na Avenida Angélica, número 2364, na Consolação. Fica aí o convite para o estudante de engenharia. 5 horas e 49 minutos. Hoje é sábado, a gente repete a participação da Priscila Bernardes, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, que toda semana participa do Pulo do Gato. Priscila, recentemente o INSS lançou a procuração eletrônica no meu INSS. Como ela funciona? Bom dia.
Bom dia, Silvânia. Com a procuração eletrônica, o segurado ou beneficiário pode autorizar que outras pessoas consultem os seus documentos, pedidos ou benefícios no aplicativo Meu INSS. Assim, quem tem dificuldade com tecnologia pode contar com a ajuda de outras pessoas com segurança, sem precisar compartilhar a senha do gov.br. Já é possível fazer a procuração eletrônica, que por enquanto dá acesso a 2 serviços. Consulta a documentos e serviços e consulta a pedidos e benefícios. Para fazer a procuração, a pessoa precisa ter uma conta nível prata ou ouro no gov.br. A conta nível prata é obtida com reconhecimento facial, usando a base da carteira de motorista ou validando os dados em um dos bancos credenciados. Já para ter uma conta ouro, é preciso fazer reconhecimento facial com base em dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional. Outra possibilidade é usar um certificado digital compatível com a ICP Brasil.
E, Priscila, há alguns anos o INSS é responsável por comprovar que o beneficiário está vivo, mas em alguns casos isso não é possível, né? Como a pessoa faz para saber se a prova de vida dela foi realizada?
Pois é, Silvânia. Agora é o próprio INSS que vai atrás de informações que comprovem que o beneficiário continua vivo. Isso é feito pelo cruzamento de dados oficiais do governo federal. Mas nem sempre o Instituto consegue a quantidade necessária de informações que garanta que a pessoa está viva. Nessa situação, o INSS manda uma notificação ao beneficiário que aparece no extrato do banco. Nesses casos, e somente nesses casos, o beneficiário precisará comprovar que ainda está vivo. Ele faz isso pelo aplicativo Meu INSS ou pelo aplicativo do banco. Quem não tem facilidade com essas tecnologias pode fazer a prova de vida pessoalmente na agência bancária. É só levar um documento oficial com foto. Agora, respondendo à sua pergunta, para saber se a prova de vida está feita, é só acessar o Meu INSS e consultar o serviço Prova de Vida. Ali aparecerá a data da última comprovação de vida, que significa que a pessoa está em dia. Quem não tem acesso pode ligar no 135 para consultar essa informação.
E para encerrar?
Por último, eu quero reforçar que os beneficiários do INSS não precisam se preocupar neste momento com o cadastramento de biometria. Isso porque, nesta fase inicial, o registro biométrico só está sendo exigido para novos pedidos de benefício. E nem é exigido em todos os casos, aliás. Por exemplo, a biometria será obrigatória só a partir de maio do ano que vem para quem for pedir pensão por morte, salário maternidade e auxílio por incapacidade temporária. Agora, quem já recebe um benefício, como aposentadoria, pensão ou algum auxílio, não precisa se preocupar. Pode fazer o registro biométrico com calma, pois ele só será requisitado a partir de 2028. Em 2028, a Carteira de Identidade Nacional passará a ser o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e para a manutenção de todos os benefícios no INSS. Ou seja, por enquanto, não é preciso se preocupar, nem é necessário fazer nada para continuar recebendo os pagamentos. É isso por hoje, Silvânia. Muito obrigada e até a próxima semana.
Priscila Benades, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, toda semana no Pulo do Gato. 5h53, vamos ao CEDOM? É o Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, o trabalho do jornalista Milton Parron e equipe, o que o Adriano Belotto Roveri separou para hoje. As lutas de Éder Joffre sempre foram empolgantes, tanto na categoria dos pesos galo como dos pesos pena. Éder é com certeza o maior pugilista que o Brasil revelou até hoje. Ao longo da carreira, encerrada em 1976, foram 81 lutas como profissional, 77 vitórias, 52 delas por nocaute, 4 empates e apenas 2 derrotas, ambas muito questionadas pelos especialistas. Uma das 81 vitórias foi contra o português naturalizado norte-americano, Fernando Sota, no dia 6 de dezembro de 1961, no ginásio do Ibirapuera. Braga Júnior narrou pela Bandeirantes, com reportagens de Silvio Luiz e comentários de Orlando Duarte.
Oitavo assalto de um combate programado para 10 e o público pede o nocaute a Éder. Éder diz que o português faz sinais visíveis ao público de que o português agarra muito. Éder toca sua esquerda em golpe curto de encontro à mandíbula do seu adversário. Espanada a mandíbula, o português acusa no joelho, mas volta-se imediatamente para cima de Éder. Vão para o infighting, daí o português segura a mão direita de Éder. Éder apara o de encontro ao ombro, solta a esquerda, cruzou a esquerda, toca a direita de encontro à ponta do queixo, tocou a esquerda do fígado. Sensacionalista! Próximo knockdown, vai ser nocaute no fígado, um golpe uki curto no fígado, 7, 8, 9, termina a luta do Ibirapuera, um golpe curto e seco no fígado, termina o combate internacional com a vitória do Galo de Ouro do Brasil, o campeão mundial Éder Joffre por nocaute no oitavo assalto. Silvio.
Ah, meus amigos, Éder Joffre consegue quebrar mais um tabu. Ele aqui está para os amigos da cadeia verde e amarela em nome de Maquiavel.
Pachinho, parabéns, hein?
Muito obrigado.
Você sabe
que eu ouvi você torcendo aqui para derrubar aqui nesse canto. Eu fiz o possível.
Obrigado, foi bom na minha frente, hein?
Deu certo, né? Mas ele segura muito, é valente tudo, mas muito manhoso, né? Segura muito. Mas foi bem, Silvio.
Tudo em ordem?
Tudo em ordem.
Espero que tudo corra. Muito obrigado pelo presente, quer dizer, você derrubou a portuguesa à minha frente, viu?
Claro,
abraço
claro,
em casa, Zé. Muito obrigado, viu? Agora umas palavras de Eder Joffre. Zira Velo. Ô, Zira. O que é que você achou? O português segura demais, né?
Segura, mas é um recurso. Não, não é regra, mas é um recurso, né? Agora esse Hulk de esquerda do Eder entrou feito uma broca, viu?
Aristide Joffre. Técnico e pai do pugilista brasileiro. Retira as bandagens do Galo de Ouro do Brasil.
Ah, rapaz, o português começou aí matando mosca, eu não entendi aquela jogada dele.
Ah, é boxe português, né? Americano. Teve sorte o Eder de acertar o fígado e cai por nocaute.
Segura muito, né?
Segura muito e precisa ter muito cuidado com a cabeça.
É, ele estava...
Entra muito de cabeça.
Agora, vamos fazer ponto dia 18 aí.
Ah, bom, aí as comidas são outras, como vocês dizem, né?
Muito obrigado, Aristides. Parabéns mais uma vez pela excelente exibição do seu filho esta noite.
Todas as entidades que representam o boxe no terreno internacional apontam Eder Joffre como um dos 10 maiores pugilistas de todos os tempos. E é o único do Brasil que integra o Hall da Fama desse esporte. 5h57, tem mensagem de ouvinte?
11-999-048756.
Bom dia a todos da Bandeirante, vente de notícia, que é Paulo Américo, carreteiro da transportadora Sigma. Nós estamos subindo aqui agora, imigrantes aqui, sentido Lorena, tudo suave, tranquilo, imigrantes, sem novidade, que permaneça assim, céu claro, sem nuvem, o sol batendo devagarzinho aqui só. Dando bom dia para todos. Bom dia, bom trabalho a todos os caminhoneiros e carreteiros e motoristas em gerais.
Bom dia, Silvânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, do Pulo do Gato. Quem fala é o Rodrigo, da cidade de Campinas, sentido São José do Rio Preto, na Austin Luiz, caminho livre, dia lindo. E queria mandar um beijo especial pro meu pai, Luiz Gonzaga, que tá na cidade de Ouro Fino, escutando vocês. Um abraço a todos e um excelente fim de semana. Bora pescar!
Bora pescar. Um alô também para o Paulo Vasconcelos, nos acompanha de Capanema, no Pará. O Almir Melo está na Praia Grande, por lá 19 graus. Temperatura deve chegar a 28. E o Braulio de Assis de Barretos pede um miado para o neto Carlos Eduardo, fazendo 18 anos. Parabéns, Carlos. Muita saúde e felicidades para você. Olha, a gente já está em clima de Natal, né? E o clima natalino também já toma conta do Mundo do Circo SP, que está recebendo o espetáculo A Magia do Natal, da Brisa Produções. É uma das dicas da Gazeta da Zona Norte, e nos é enviada pela assessora Camila Varenga todas as semanas. Este espetáculo vai até o dia 21 de dezembro, tem entrada gratuita, aberta ao público em geral. Integra a programação especial de fim de ano promovida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte. A apresentação convida famílias a embarcarem nessa aventura circense cheia de fantasia. São 30 minutos somente de duração o espetáculo, apenas de 30 minutos, e acontece em diversos dias e horários. Às quintas e sextas, às 15, 17 e 19 horas. Aos sábados, 13, 17 e 19. E aos domingos, às 11, 13, 15 e 17. Mundo do Circo SP. O endereço é Avenida Cruzeiro do Sul, número 2630, no Carandiru. Entrada, repito, é gratuita. O Quinto Sinal vai marcar às 6 horas. Esse é o Pulo do Gato, deste sábado, 6 de dezembro.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Jornalismo Bandeirantes.
Rádio Assunção. Esporte, música, notícia.
cearense gosta do que é bom. Por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
Começa agora na Rádio Assunção, as primeiras do esporte. O dia a dia, os principais comentaristas e os trepidantes na jogada. Primeiras do Esporte. A partir de agora, na Rádio Assunção. A mais forte no esporte.
Mendonça Filho.
Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Ceará. 6 horas na Grande Fortaleza. Começando mais um Primeiras do Esporte. Hoje é sábado, hoje é o dia 6 de dezembro de 2025. Com os trabalhos técnicos de Eugênio Paramuti e meu amigo Daniel Vieira, amigo melhor Rodrigues, estamos chegando com o programa As Primeiras do Esporte, com a equipe técnica de edição de César Augusto, equipe Moeso Leola 2025. Que todos tenham um bom dia, começando agora o giro de destaque. Ceará, Tony Mota. Ceará!
Muito bom dia, amigos da Assunção. Ceará conta com mais de 50 mil torcedores já garantidos para o jogão contra o Palmeiras. Só 2 setores ainda. Restam ingressos para esse jogão de bola que pode deixar o Ceará na Série A do Brasileirão.
Valeu, Tony. Fortaleza, Luizio Lima.
Fortaleza!
E ouvintes das primeiras do esporte, caravana da torcida do Fortaleza, a caminho do Rio de Janeiro. E aqueles que ficaram aqui prometem daqui a pouco estar no aeroporto Pinto Martins para dar aquela força ao elenco leonino.
Quilmer de Campos e o Ferrão Quilmer.
Ferroviário!
Um abraço, bom dia amigos do programa Primeiras do Esporte. Técnico Nuno Pereira faz a primeira avaliação da semana como treinador do Ferroviário. Eu trago mais detalhes já já.
Destacando o futebol pelo Brasil, mas destacando o Palmeiras, que joga amanhã, 16h, no Castelão. Botafogo, 16h, no Engenhão. Alô, Mário Antônio, bom dia, Mário.
Bom dia. Palmeiras terá 7 desfalques para o jogo de despedida da Série A do Campeonato Brasileiro. No Botafogo, o técnico David Ancelotti aguarda pelo zagueiro Alexander Barbosa para definir a equipe. Eu trago mais detalhes daqui a pouco nas Primeiras do Esporte.
Chegando agora o comentarista baiano, crítico mais imparcial. Alô, alô, Lacerda. Bom dia, Jota. Bom dia.
Bom dia. Acabou a conversa. Acabaram os cálculos. Chegou a hora da verdade. Brasil na Copa do Mundo, Maracanã na Copa do Brasil e uma pequena demonstração de como alguém consegue fazer dinheiro, mesmo na crise. Falo sobre tudo isso, até já.
Valeu, Jota Lacerda. Bom dia, começando mais um programa. Opa, você liga para o 997-430-620. Do alô, alô da galera. Alô, alô, galera. Galera participando e chegando juntinho com a gente aqui. Bom dia para minha querida amiga Tricolor Fábia Fec. Mendes Júnior em Teresina, Piauí. Alô, alô, Raimundo Evangelista do Pirambu, passando para confirmar a audiência. Alô, José Maria Maracanaú. Bom dia para todos em Maracanaú. Meu amigo Pedro Alves. Em Mossoró, Rio Grande do Norte, na terra do sol, do sal e do petróleo, terra de Santa Luzia. Bom dia. Bom dia para Marcinho de Horizonte. Alô, Marcinho. Olha só, o Marcinho está lá em Horizonte dizendo e hoje da amanhã da Tricolor. Valeu, Marcelinho, obrigado, hein, pela sua ligação e o seu recado. O Marcos Abel no PECEM. Bom dia, Marcos Abel. Luiz Carlos Santinelli na Aldeota. Obrigado, hein? Obrigado aí, o Raiol em Acaracuzinho. Eugênio Pimentel, ele está no bairro Demócrito Rocha. Telino, na escuta, lá em Capuí. Raimundo Moura. Bom dia, Raimundo Moura, na Forquilha. Alexandre Paula, no Benfica. O Marcos Vinícius, no Mireles. O Paulo Cacho, da Praça do Patrocínio, lá em Sobral. Ouvindo a gente dizendo que dia 20, o Papoca é grande, no Coqueiros. Tem o baú da Tatiguel. Alô, meu amigo Bergson. 6:05 agora na Grande Fortaleza, 6:05. Eu vou ali, volto já, vou comer maracujá.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina, com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806 8026. Siga arroba Central Ventiladores.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora. 3122-0101.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Clínica ProGastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica ProGastro, Aldeota e Centro da Cidade. Mande um zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica ProGastro.
O seu domingo muito mais esportivo com o programa Caminhos da Bola. Todos os domingos, de 9 às 10 da manhã, Mendonça Filho comanda o melhor da informação do futebol. Caminhos da Bola, de 9 às 10 da manhã. Caminhos da Bola. O papo companheiro de Mendonça Filho, o dia a dia do seu clube e as notícias nacionais. Caminhos da Bola, de 9 às 10 da manhã, aqui na Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
É o primeiro aí.
Mendonça Filho.
Valeu, meu amigo, Daniel, 6:10 na Grande Fortaleza, 6:10. Missão difícil, Ancelotti vê grupo do Brasil forte, mas projeta ganhar os 3 jogos. É, e ontem saiu o grupo aí, a definição dos grupos, cidades que vão mandar os jogos à Copa do Mundo, e a FIFA definiu grupos à Copa do Mundo 2026. Portanto, daqui a pouco o Souza Filho vai dar maiores detalhes a respeito aí da Copa do Mundo, Estados Unidos, Canadá e México. Eu vou até o Ferroviário. Alô, alô, meu amigo Kilmer de Campos. Fala, Kilmer.
Bom dia, amigos do programa Primeiras do Esporte, chegando com as primeiras da camisa mais bonita do estado neste sabadão. E o trabalho já começou, não tem tempo a perder não, até porque falta um mês para a estreia do Ferroviário do Cearense 2026 contra o Maracanã em Maracanaú. Ontem, o técnico Nuno Pereira viu a final entre Tirol e Maracanã, Maracanã e Tirol, na decisão da Copa Fares Lopes, e também falou do que a torcida do Ferroviário pode esperar dele para início de prosa, para início de conversa, para início de trabalho em professor Nuno.
Vamos ouvi-lo.
Vamos ouvir o professor Nuno Pereira.
A primeira semana boa, de adaptação, conhecimento dos jogadores, conhecerem a comissão técnica. É importante eles adaptarem-se rapidamente às nossas ideias, à nossa dinâmica de trabalho, à nossa metodologia. E nesta primeira semana estou muito contente porque os atletas têm tido uma atitude muito boa, muito positiva e muito comprometedora com aquilo que eu trabalho.
Palavras do professor Nuno Pereira ao microfone da Rádio Assunção Cearense, a mais forte no esporte. Aqui, Kilmer de Campos, Primeiras do Esporte.
Valeu, Kilmer de Campos. Olha só, hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro? Tem ou não tem? Mirassol contra o Flamengo só com as camisas, a partir das 18h30, o Mirassol contra o Flamengo, jogo que não interessa nenhum nem outro, tanto faz, porque o Mirassol já está na Libertadores, o Flamengo é campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão e já está partindo aí para a Intercontinental. Portanto, hoje Mirassol no estádio José Maria Campos Maia, Mirassol e Flamengo. Amanhã a bola rola para Fluminense e Bahia, tem Maracanã, tem Fortaleza e Botafogo no estádio Nilton Santos. O ruim lá porque é sintético, gramado sintético, e a bola corre, ninguém pega ela. Rola com o tempo. Corinthians e Juventude joga no Neoquímica Arena. Tem também o Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Cruzeiro vai mandar só as crianças, já foi definido pelo Cruzeiro, que o Cruzeiro vai ter a Copa do Brasil pela frente, tá mandando lá. O Vojvoda já não almeja mais descer a ladeira. Tem também a equipe do Vasco contra o Clube Atlético Mineiro na Arena MRV. Agora, jogo importante para nós é Internacional Red Bull Bragantino, no estádio da Beira Rio, amanhã, 16h. Outro importante para nós é Vitória e São Paulo. São Paulo está aí tentando não perder para o Vitória. O Vitória, 16h, Barradão esbarrado, o estádio Manuel Barradas está esbarrotando de torcedores amanhã. E outro jogo importante, Daniel dizendo que o Ceará ganha, é aqui amanhã, Palmeiras e Ceará, jogo esse que vem só as camisas também. Não interessa mais nada Palmeiras, jogador já pediu férias, não vem, até porque jogador quando está numa situação dessa, ele não vai estar dividindo bola não, vai interessar não. Ceará e Palmeiras amanhã,
4 da tarde, Castelão, e a jornada daqui começa às 2 da tarde, meu amigo Daniel. 6 horas! Agora tem um jogão aqui de bola pra você assistir. Esporte e Grêmio. Tá não, tô não. 6 horas, 15 minutos. 6:15.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão, narração Iris Mar França, comentários Mardoni Filho, reportagens Tony Mota e Mário Ottoni, na galera Mendonça Filho, e direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza, narração César Luiz, comentários J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima, plantão esportivo Souza Filho, coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025. Uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação da Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora. 3122-0101.
Clínica ProGastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica ProGastro, aldeota e centro da cidade. Mande um zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica ProGastro.
Mendonça Filho.
6:20 na Grande Fortaleza, 6:20. Bom dia para você, o alô, alô da galera aqui na Rádio Assunção AM. Bom dia para você que está participando. Eu quero mandar um bom dia aqui para o meu amigo Dr. Vanderbilt, lá na Alphaville Fortaleza. E também para o amigo Bergson. Alô, Bergson Tricolor, dizendo que dia 20 tem Tati Guel lá em Sobral, no Coqueiros, é o baú da Tati. Alô, doutor Erivan, na Vila União. Bom dia, doutor Erivan. Louro Alga, José Walter Gomes, Conjunto Ceará. Enilson Saluado, bom dia, Enilson. Bom dia, meu irmão. Marcos Onetti, Jacarecanga, Roberto Correia, Maracanaú, Gilson Queiroz e a Regina. Ari Freire em Morro Branco, Messias em Horizonte, Jorge Barra do Ceará, Celso Torquato no Barroso 1, Ivan na Aerolândia, bom dia Chicão na Aerolândia, bom dia para você que está ouvindo a gente, obrigado de todo o coração. 6:21 na Grande Fortaleza, comenta quem sabe na Rádio Assunção, vem aí J. Lacerda e o seu comentário. Bom dia, Lacerda.
Bem, meus amigos, bom dia. Terminado o Campeonato Brasileiro, chegou a hora de ganhar dinheiro, quem produziu na base ou no elenco, e gastar dinheiro, quem tem para melhorar o elenco ou quem não tem, mas precisa pagar a quem deve. Afinal de contas, já já o fair play financeiro vem aí e o transfer ban está bem ali. Eu vou citar dois ou três exemplos aqui, por incrível que pareça, o Remo está dentro desses exemplos. Deu a volta por cima, subiu para a Série A e vai fazer negócio para reforçar o caixa, direto e indireto. É antecipação de receita no orçamento de 2026, já previsto em torno de 150 milhões de reais, li e ouvi sobre isso, que eu acho pouco para o time que o Remo quer fazer e deve fazer para não passar vergonha. Mas é isso, também não se tem dinheiro. Começa pela base. O Remo está ganhando dinheiro, mesmo com uma base precária. Lateral direito, Cadu Santos, 20 anos, emprestado ao Botafogo do Rio, deverá seguir no Fogão por $980, cerca de R$5.300.000. Alguém pode dizer, é uma mixaria. É, mas alguém por aqui vende jogador da base por 5, 6 milhões? O Remo vendeu, sem ter jogado lá, porque emprestou para o Botafogo e aprovou. O Remo fica ainda com 20% dos direitos econômicos. 16 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 4 derrotas no sub-20. O Cadu já fez a arenga dele lá no Botafogo. O Remo também vai ganhar dinheiro, por tabela, com Pedro Rocha, jogador de 31 anos, que fez uma temporada de 32 jogos, 15 gols, 6 assistências, artilheiro da Série B, credenciado a ficar no clube. Esse capixaba de Vila Velha está renovando o contrato, nadando de braçada. Como são as coisas? Esse rapaz esteve aqui no Fortaleza, não conseguiu desencantar em 20 jogos. Foi emprestado ao Criciúma, onde passou por 7 jogos e nada. Pedro Rocha já rendeu 45 milhões de reais em 2017 ao Spartak Moscou, depois de ter sido revelado pelo Grêmio. Depois foi lá para o Spartak, não deu certo, voltou para cá, emprestado para o Flamengo, 11 jogos, apenas um gol, voltou para a Rússia, voltou para o Brasil, para o Atlético Paranaense, 29 jogos, 6 gols, também não resultou em muita coisa, embora tivesse conquistado a Sul-Americana, por tabela ali, aí voltou para Moscou, não encantou, de lá de Moscou acabou tudo, aí veio para o Fortaleza. 2023 no Fortaleza, ainda foi campeão estadual, Copa do Nordeste 2024, mas não se firmou. Foi emprestado ao Criciúma, onde terminou o contrato. E aí ficou sem nada. Destino, Remo, Belém do Pará. E por lá, Pedro Rocha se ajeitou. Já está valendo um salário de 500 mil reais, quer dizer, recuperou o que havia deixado para trás aqui. Uma concorrência que apareceu entre São Paulo e Corinthians, mas o transferban atravessou pelo meio e tirou essa concorrência, aí ficou melhor para o Remo. E o Remo está fechando o contrato com Pedro Rocha. Boa sorte para ele, tomara que ele vá bem no campeonato do ano que vem, 2026, na Série A. E o Bahia deverá vender o atacante Thiago, 20 anos, ao Orlando City. O Bahia nem olhou para a proposta do City, acha que o dinheiro é pouco, e deve ser mesmo, porque o menino sabe fazer gols. É o que eu digo, fez, é bom, tem negócio, não tem conversa mole. Por falar nisso, o Maracanã, que conquistou o título da Fares Lopes ontem à noite, vai para a Copa do Brasil, faz alguma coisa, revela alguém da base, faz um time bom.